muito boa tarde. Foi aprovada a resolução que renova a atribuição do subsídio em benefício do passageiro residente nos Açores para o ano 2024, a designada tarifa Açores. A verba destinada aumentou para 7 milhões e 500 mil euros.
Foi aprovada a resolução que renova a atribuição do subsídio em benefício do passageiro residente na região autónoma dos Açores, designada de tarifa Açores. A verba destinada ao referido subsídio é de 7 milhões e 500 mil euros. Presumo que passa de à volta de 5 milhões para 7 milhões, o que quer dizer o sucesso, julgo que era à volta de 5, 6, mas é um aumento para aí de 20 ou 25%, o que quer dizer bem do sucesso desta medida.
Artur Lima, vice-presidente do Governo Regional, na leitura do comunicado do Conselho do Governo esta manhã em Angra do Heroísmo. No que toca ao setor dos transportes, o Conselho do Governo aprovou ainda o subsídio fixado em 50% do montante final do preço cobrado pela SAT no transporte animal e ainda aprovou a resolução que autoriza a celebração de um contrato-programa entre a região, a Atlântico Online e a SATA Air Açores, com o objetivo de promover a gestão do cartão interjovem na operação de 2024. A região garante ainda o financiamento total para a obra de construção do novo Porto das Lajes das Flores em quase 162 milhões de euros. O Conselho de Governo aprovou ainda quase 8 milhões de euros para a construção de 39 habitações e demolições referentes à terceira fase da reconversão urbanística e habitacional do bairro Nossa Senhora de Fátima, na freguesia de Santa Cruz, na Praia da Vitória. Entre outras, o Conselho de Governo aprovou ainda a resolução que autoriza a realização da despesa pela Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel relativa à aquisição de serviços destinados ao transporte terrestre de doentes não urgentes para os anos 2024 a 2026, num montante que ascende a pouco mais de 4 milhões de euros. Está autorizada também a celebração de um contrato de cooperação valor investimento entre o Governo Regional e a Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz da Graciosa, prevendo uma comparticipação até o valor de quase 1 milhão de euros, com o objetivo de assegurar o financiamento necessário à execução da obra de remodelação do antigo Centro de Saúde para adaptação da estrutura residencial para pessoas idosas. E também um contrato idêntico com o lar Dom Pedro V, prevendo uma comparticipação no valor total até cerca de 3 milhões de euros, com o objetivo de assegurar o financiamento necessário à execução da obra de ampliação da unidade de cuidados continuados daquela instituição. Foi ainda aprovada a resolução que aprova o 4º Plano Regional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e também a resolução que aprova o 1º Plano Regional para a Igualdade e Não Discriminação nos Açores 2023 a 2026.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Presidente da República convocou para hoje uma reunião do Conselho de Estado depois de ter ouvido os partidos representados no Parlamento Açoriano na sequência do chumbo do Orçamento Regional para 2024. O Conselho de Estado é presidido pelo Chefe de Estado e tem como membros, por inerência, os titulares dos cargos de Presidente da Assembleia da República, Primeiro-Ministro, Presidente do Tribunal Constitucional, Provedor de Justiça, Presidentes dos Governos Regionais e antigos Presidentes da República. O Presidente do Executivo Açoriano e os líderes dos partidos que compõem a coligação do Governo, CDS e PPM, defenderam a realização de eleições regionais antecipadas perante a perspectiva de novo chumbo se fosse apresentada uma segunda proposta de Orçamento Regional para 2024.
Tendo em conta que haveria uma rejeição de uma segunda proposta de plano e orçamento, não é bom a região alongar-se muito tempo sem plano e orçamento. É preciso que a região, como aliás o país tem, apesar de ter eleições antecipadas, um orçamento de Estado aprovado. Nós aqui queremos o mais rapidamente possível um orçamento regional aprovado. Daí fazer a defesa da marcação de eleições antecipadas para 4 de fevereiro, com a respectiva dissolução do Parlamento dos Açores.
José Manuel Bolieiro estará esta tarde na reunião do Conselho de Estado. Ora, ainda sobre as eleições regionais antecipadas no horizonte, o Bispo Diocesano referiu que acompanha a situação com alguma preocupação, porque a instabilidade tem sempre repercussão no cotidiano dos açorianos, Porém, Armando Esteves Domingues faz questão de desdramatizar por acreditar que este é o caminho normal.
Olho com alguma preocupação, mas também sei que nos Açores há muito boa gente capaz de refletir e de falar e de levar as preocupações comuns para a frente. Tenho descoberto nos agentes públicos e mesmo nos agentes partidários, nos responsáveis, gente de um valor enorme, enorme. Estou convencido que os Açores, portanto, à parte dos diferentes políticos e as hipotéticas quedas de governo ou mudanças de governo, os Açores vão encontrar formas de continuar a progredir e a levar o melhor também para as populações para a frente.
Armando Esteves Domingues falava em entrevista conjunta à Agência Lusa e Agência Eclésia. O bispo da Diocese de Angra abordou temas como as festas do Divino Espírito Santo, os 500 anos da Diocese que se comemoram em 2034, da diáspora e da aposta nos jovens para a dinamização diocesana. Armando Esteves Domingues considera que ser bispo em Novilhas é sempre uma aventura. O presidente do governo açoriano reconheceu a necessidade de as famílias com pessoas deficientes serem apoiadas com um programa inovador do género do Novos Idosos, que permite que idosos continuem a viver em casa. José Manuel Bolier falava em Vila Franca do Campo, onde visitou uma idosa no âmbito do programa Novos Idosos.
Também é meu objetivo deste governo, criar, no caso aqui em São Miguel, mais uma estrutura residencial para idosos, porque continua a fazer falta, visto que há muita procura e há situações em que o melhor mesmo é a posição do idoso num lar. E, portanto, temos que saber as realidades concretas e estamos a fazê-lo de acordo com a necessidade de cada pessoa e de cada família.
O programa Novos Idosos, agora estendido ao Conselho de Vila Franca do Campo, abrange 198 pessoas em 5 conselhos. Segundo José Manuel Bolieiro, além do município de Vila Franca do Campo, o programa está a ser aplicado na Lagoa, na Ilha de São Miguel, Praia da Vitória na Ilha Terceira e Horta no Faial. O programa piloto teve início na Praia da Vitória e em Ponta Delgada, os dois concelhos do arquipélago com a menor taxa de cobertura de respostas no âmbito das estruturas residenciais para idosos, e foi posteriormente alargado aos restantes municípios. O Novos Idosos abrange 198 idosos, 185 cuidadores domiciliários e 18 técnicos superiores especializados que foram contratados pelas instituições particulares desse Solidariedade Social e pelas Misericórdias. Segundo o governo açoriano, no Conselho de Vila Franca do Campo, registam-se 162 candidaturas para as 50 vagas disponíveis.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A reconstrução de Angra do Heroísmo após o sismo de 1980 é apontada como um exemplo e, por esse motivo, uma delegação da Organização das Cidades Património Mundial solicitou ao município ajuda no processo de reconstrução de Marrakech, em Marrocos, após o terremoto que os abalou a 8 de setembro.
Nós às vezes temos uma visão de nós próprios em que nos diminuímos quando não devíamos fazer. A nossa autoestima às vezes anda um bocadinho baixo. E a verdade é que Angra é apontada a nível mundial como um exemplo de uma cidade que soube ultrapassar as dificuldades do sismo e que hoje se apresenta como das melhores do ponto de vista da gestão do seu património. E é nesse contexto que, na sequência do infeliz terremoto que afetou Marrakech, que também tem uma zona que é classificada, que a Organização das Cidades Património Mundial convidou Angra a integrar a equipa de emergência que foi criada no sentido de aconselhar o município de Marrakech e de ajudar tanto quanto possível a encontrar também um caminho de reconstrução que permita a recuperação do património que ficou danificado pelo terremoto. E esperemos vir a ter uma participação relevante, porque obviamente este é um clube relativamente restrito e para nós é um motivo de orgulho estarmos a participar nesta posição de convidados num processo que para nós correu muito bem, que esperemos que também que para Marrakech também corra bem e que seja possível seguir o caminho que Angra seguiu.
Álamo Menezes, presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Ora, Angra do Heroísmo integra esta missão a Marrakech, uma cidade que guarda um centro histórico classificado como Património Mundial da Humanidade pela Unesco e que, a 8 de setembro, foi uma das cidades que mais sofreram com o sismo de 7.0 na escala de Richter. Em Marrocos, este sismo provocou quase 3 mil mortos, foram verificados danos em cerca de 56 mil casas em 2.930 localidades no sul do país. Um relatório do Ministério das Finanças marroquino apontou que 32% desses imóveis ficaram totalmente destruídos.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Cidadania e participação cívica das pessoas idosas é como se intitula o seminário que vai decorrer hoje e amanhã no Conselho da Ribeira Grande. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Inserido no projeto Mais Voz, Envelhecer com Dignidade, o evento pretende ser um momento de reflexão e partilha de experiências sobre a importância da voz ativa da população sénior para a construção de medidas públicas que visem promover a sua qualidade de vida.
Este seminário será constituído por 5 painéis, por exemplo, 3 conferências. Temos oradores bastante conhecidos, que de certa forma vêm aqui partilhar o seu conhecimento e a sua experiência. Traduz-se essencialmente no momento de informação, reflexão e partilha de conhecimentos, no sentido de refletir esta importância desta voz ativa desta faixa etária.
Diana Alves, gestora do projeto Mais Voz, implementado em fevereiro deste ano pelo CIPA, o Centro de Informação, Promoção e Acompanhamento de Políticas de Igualdade, em parceria com a Câmara da Ribeira Grande. A responsável adiantou que o objetivo final é a criação e a implementação do primeiro Conselho Municipal Sénior da região, neste caso no Conselho Ribeira Grandense, já no próximo mês de janeiro.
Isto porque até o próprio regulamento foi aprovado agora em Assembleia Municipal na Câmara da Ribeira Grande, e o que nós pretendemos aqui é que hajam 14 núcleos séniores, aliás eles já foram constituídos, em cada freguesia do município. Cada núcleo terá um representante que irá ter o assento na Assembleia Municipal e que será, de certa forma, o porta-voz das necessidades e soluções apresentadas pelos próprios membros de cada núcleo, de acordo, como é óbvio, com a realidade em que vivem, porque a realidade, por exemplo, do Pico da Pedra, Calhetas, Rabos de Peixe, não será a mesma realidade de uma de São Pedro Finais da Ajuda por Formoso, por exemplo.
Apesar do projeto acabar no próximo mês, a autarquia será o órgão que dará continuidade ao Conselho Municipal Sénior. A importância do projeto Mais Voz na criação de políticas públicas, interesses e motivações de participação social, vidas e percursos da pessoa idosa e pessoas idosas, cidadania e envelhecimento ativo, realidade ou utopia, são os temas das conferências que vão estar em debate. O seminário tem lugar hoje a partir das 14h e amanhã entre as 9h30 da manhã e as 16h30 da tarde na InWave, incubadora de empresas da Ribeira Grande.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, Lusitânia e Fontinhas somaram os 3 pontos na 13ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal. Já o Rabo depois perdeu em casa do líder desta série. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
O Lusitânia alcançou uma importante vitória no terreno do Mortágua. 2-1 foi o resultado final. A equipa lusitanista venceu então num campo considerado difícil por parte do treinador Ricardo Pessoa.
Foi uma vitória justa num campo muito, muito difícil, perante uma equipa que valorizou bastante aquilo que foi o nosso trabalho e a nossa vitória, principalmente para aquilo que fizemos na primeira parte. Acho que os meus jogadores mereceram esta vitória. Na segunda parte, algum cansaço que se foi acumulando depois de um dia anterior complicado, com muitas viagens, e nós temos esse pequeno handicap, mas não é isso que nos vai servir de desculpa para qualquer resultado que venhamos a ter.
Ricardo Pessoa, treinador da equipa do Lusitânia. Já o Fontinhas também venceu fora, no terreno do União de Tomar, 1-0 foi o resultado final. Resultado negativo teve o Rabo de Peixe frente ao Alverca B. A equipa de Rabo de Peixe perdeu por 2-1. Na classificação, o Alverca B lidera com 12 jogos e 23 pontos. Os mesmos jogos que tem o Lusitânia, mas com menos 2 pontos. Tem 21, Lusitânia na segunda posição. Surge depois no 12º lugar a equipa do Rabo de Peixe com 13 pontos e no 13º lugar, mas com menos um jogo, a equipa do Fontinhas contabiliza 13 pontos. Na próxima jornada, já no próximo fim de semana, 17 de dezembro, a equipa de Fontinhas recebe o Sertanense, o Lusitânia recebe o Alverca B, jogo que pode colocar em caso de vitória a equipa verde-branca na liderança da Série C do Campeonato de Portugal, o Rabo de Peixe a receber o União de Tomar. Estes são todos jogos da 13ª jornada.
E é com o desporto que terminamos esta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.